começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos do Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 8 de janeiro de 2009, com os comentários do Bruno Mendes e do Rodrigo Ricardo, o nosso artilheiro do amor, com a produção do Luiz Ferreira, com a mesa de áudio do Jorge Brum e do controle geral Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 5 minutos. A gente começa o programa de hoje, desta terça-feira, falando do Flamengo, que tem novidades e pode apresentar reforços ainda nas próximas horas. Quem chega com todo o noticiário do Flamengo é ele, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Valdir. Tudo bem?
Tudo bem, meu amigo.
Rapaz, a confusão foi produzida no Mundo da Bola hoje, que um não vinha mais, aí o outro se acerta, aí vem a outra anunciar. Rapaz, uma confusão hoje mesmo.
Surubandê, né?
O surubandê, meu amigo, é uma coisa linda. É. Sabe, mas a gente gosta dessa parada, a gente gosta.
Bom, vem cá, pra situar o ouvinte, a Arrascaeta vem ou não vem?
Até hoje, meio-dia, não viria mais. Até conversava com o nosso Rodrigo Ricardo lá na redação. Falando, pô, Rodrigo, acho que o Arrascaeta não vem mais, não. Eu acho que o Flamengo o Cruzeiro pediu muito. Falei, isso, Rodrigo, obviamente é o chute. E pra queimar a língua do cabeçudo aqui, a negociação envolvendo o Flamengo, Cruzeiro e Arrascaeta se encaminha para seus capítulos finais. A novela tá acabando, graças a Deus. As partes voltaram a se reunir em Montevidéu nesta terça-feira e os clubes, enfim, entraram em um consenso para que o meio uruguaio vista a camisa rubro-negra pelos próximos 5 anos. Resta só os acertos com o empresário do jogador, o ex-atacante Daniel Fonseca e Javier Manzo para o desfecho. Sente só a conta. O Flamengo decidiu aumentar o percentual da compra de 50% para 75% do meio uruguaio, de 24 anos, e não vai mais herdar a dívida de aproximadamente 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, do Cruzeiro com os clubes Defensor e Atenas na época da contratação, em 2015. Os valores giram em torno de 15 milhões de reais, cerca de 63,7 milhões e mais as comissões, meu amigo. Ou seja, é muita, muita grana. O investimento está sendo feito forte em cima do Arrascaeta. A multa para retirar o Arrascaeta do Cruzeiro era de 80 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais. Só que aí o Flamengo negociou e a princípio a gente está aguardando, a gente fica acompanhando aqui no programa do Mundo da Bola, todo instante, por um anúncio oficial. Você quer o Arrascaeta, você quer o Gabigol? Agora?
É, você que sabe. O torcedor do Flamengo. Então deixa eu primeiro...
Perguntar, você quer conversar e tal?
Eu quis brincar com assim, você, claro. Vamos conversar.
Torcedor porque... sou do Flamengo, não tenho nada contra.
O torcedor do Flamengo. E é um assunto que envolve não só o Flamengo, são dois jogadores de altíssimo nível.
Seriam as duas contratações do ano.
Do ano, é. Então deixa eu ouvir a opinião dos nossos analistas. Eu começo com ele, o nosso Bruno Mendes.
O de peso.
O de peso.
Bruno Mendes.
Ô, Bruno! Com as contratações que estão fazendo, que o Flamengo está tentando fazer, se forem consumadas, o negócio de cheirinho vai ficar para trás, né?
Olha só, Valdir, boa tarde para você, para o nosso querido Luiz, para o Rodrigo Ricardo. Rapaz, futebol a gente sabe que tem de tudo. O Flamengo já fez um ataque, que era considerado aí por muitos o melhor ataque do mundo, Sávio Romário Edmundo.
Fala não, que eu lembro da musiquinha até hoje. Nada.
Ficou em 23º lugar, porque ninguém caiu naquela época.
Exatamente. Então, assim, era para ter caído para a segunda divisão. E o futebol, meu amigo, se decide na hora. No papel, você pode ter o time que o Brasil tinha em 82. Pegou uma Itália que era seu ninguém e acabou caindo numa Copa do Mundo. Eu acho que são duas boas e grandes contratações. O Gabigol fez um bom campeonato brasileiro. O Arrascaeta é um jogador responsável. Agora, uma coisa é você morar em Santos. Outra coisa é você morar no Rio de Janeiro. Uma coisa é você morar em Santos ganhando 300 mil... Outra coisa é você morar no Rio de Janeiro ganhando 1.200.000. A coisa dá uma modificada de panorama.
Muito.
Então, assim, tem que se tomar cuidado. O torcedor rubro-negro é aquela história. Ganhou um jogo, rumo a Tóquio. Perdeu, meu amigo, é terceira divisão. Então é o seguinte, são dois bons nomes do futebol brasileiro. Agora nada para dizer que vamos papar tudo, vamos ganhar o negócio todo. Tem que ir com calma, até porque o Pará continua na lateral direita, viu, Valdir?
Você quer uma zoeira que o torcedor do Flamengo está fazendo nas redes sociais?
Quero.
Já tô até, é um torcedor que escreveu no Twitter dizendo, já tô até imaginando, Cuejá rouba a bola no meio campo, passa para Arrascaeta, esse lança Everton Ribeiro, ele vê a passagem do lateral, joga para o Rodinei e ele cruza errado.
Isso aí é o torcedor também.
É dose, né, Bruno?
O torcedor nunca está satisfeito.
Ô, garoto.
É verdade. Deixa eu dar uma boa tarde para ele. O nosso... Sabia quem é ele, meu caro Bruno Mendes? O artilheiro do amor. Com ele, bola na rede.
Rodrigo, que isso? Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz.
Oi, amigo.
Boa tarde, Brunão. Diga
diria
lá.
Diria de ser uma maravilha que com o Rodrigo Ricardo não tem, talvez.
Não tem. Com o Rodrigo Ricardo em campo não tem placar em branco.
Obrigado, bondade de vocês. Vocês são meus amigos, graças a Deus. Uma boa tarde, nossos queridos ouvintes. Olha, grandes contratações. O Flamengo havia muita expectativa em relação a esses jogadores. Muita gente já tinha até desistido do Gabigol e do Arrascaeta, mas ao que parece, eles vão vir. O Bruno analisou muito bem. Não basta grandes contratações, né? O time precisa treinar muito, entrosar, futebol é coletivo, tem o Abel Braga, que é um grande treinador, então o Flamengo está caminhando. Eu sempre costumo dizer que títulos é uma questão de tempo para o Flamengo, o problema é que o tempo para o torcedor é muito imediatista, né? Ou seja, tem que ser agora, não dá para esperar, e talvez seja chegada a hora sim do Flamengo ganhar os títulos que a sua nação merece, né? E espera há algum tempo. Vamos agora, aguardar.
Vamos entrar agora no assunto Gabigol, meu caro.
Já foi citado pelos nossos comentaristas, o Flamengo ele se entendeu com a Inter de Milão e está próxima de anunciar o Gabigol. Inclusive o Gabigol está em Santos esperando só uma ligação para subir a Serra do Mar, chegar em São Paulo, pegar um voo para o Rio de Janeiro nos braços da torcida, como diria nosso companheiro MG. Quando não teve Aeroflá, vai ter. Aeroflá costuma dar ruim, hein? A situação é a seguinte, o Flamengo conseguiu um empréstimo...
Barco, né? Santos, Barco Flá,
Barco Flá, né? Flanáutico. Clube de regatas, vem a remo, né, meu amigo? Só que é o seguinte, o empréstimo é sem custo. O Flamengo não vai desembolsar nada para ter o Gabigol. Só que o Flamengo assumir o salário completo, que é na bagatela de 3.500.000 euros livres.
Que é isso?
O que dá em torno de 15 milhões por um ano, cerca de 1.025.000 1.250.000 por mês.
Se liga na missão.
Vai ter um lava-jato lá na Gávea, que eu só falo em milhões, cara. Os outros clubes, todo mundo.
Agora, Valdir, assim.
Pagando o almoço para.
Assim, pagar
o jantar, os
caras. Isso é uma coisa que é colocada, isso aí a gente criticou. Eu, pessoalmente, critiquei muito a gestão do Bandeira de Melo no tocante ao futebol. Não sei se o Rodrigo e o Bruno vão concordar comigo. Mas, financeiramente, o Eduardo Bandeira de Melo fez coisas incríveis no Flamengo.
Controvérsias. Eu estive. Quando a eleição
foi. Sendo que eu fui, você sabe que eu sou um dos críticos dele.
Eu até como pessoa guardo bandeira. Eu fui fazer um jogo em Brasília, até com meus amigos Bruno e André Luiz Mendes, e quando eu fui fazer um jogo do Flamengo, até Flamengo Goiás. Aí eu peguei um avião aqui no Rio. Tempo bom, tem que cantar a música do Lilico. Agora, avião só ali no São João. Ou então pagando passagem como eu fui para Montevidéu. Então o que acontece? Eu tava vendo, eu encontrei o o presidente do Flamengo, nós fomos juntos. Até o hotel que eu estava, era em frente ao hotel que estava o Flamengo, fomos juntos daqui para Brasília conversando, depois lá em Brasília no táxi. Ele é uma pessoa do bem. Mas o Landim, com quem eu estive há um mês e pouco na televisão, ele disse que o Bandeira pediu um empréstimo a um banco aí com aprovação do conselho no trimestre, no último trimestre da sua gestão. Então, sabe, esse negócio de... Não é bem assim, vão aparecer algumas
dívidas. Mas assim, né? A questão, Valdir, o Flamengo não sanou todas as suas dívidas. Assim como o Palmeiras não sanou, assim como o Grêmio, que é um clube que tá bem saneado, não sanou. Dívidas vão acontecer. Obviamente que o tamanho da dívida vale o quê? R$1 bilhão? É muita coisa.
Bruno, eu fico preocupado em ouvir falar tantos milhões. Paga R$1,5 milhão pro Rascaeta, R$1,3 milhão pro Gabigol, paga R$800 mil pro Bruno Henrique, paga R$700 mil pro Henrique Dourado. Pô, o Flamengo tá infracionando o mercado. Daqui a pouco não vai ter mais. Ninguém vai querer jogar teu clube, não sendo o Flamengo, hein?
Exatamente, inflacionou, você dá R$1,5 milhão pro Arrascaeta, R$1,2 milhão pro Gabigol, é muita grana, mas com alguns cortes, Aldir, que o Flamengo fez na folha de pagamento aí, com alguns jogadores, diminuiu cerca de R$2 milhões da folha de pagamento do Flamengo. É claro que a gente percebe que nesse início a política de austeridade que tanto prezava o presidente Bandeira de Melo, isso aí o Landim deixou um pouquinho de lado. O Marcos Braz e ele estão fazendo contratações, acredito que boas, pontuais, até melhor do que quando tinha o Rodrigo Caetano. Mas são contratações caras e que inflacionam o mercado.
O Marcos Braz é do ramo. Você se preocupa também com essa situação? Claro, porque está havendo uma diferença, meu caro Rodrigo, muito grande do Flamengo para os demais grandes aqui do Rio. O Vasco agora está arrumando uma maneira aí de trazer alguns jogadores, o Botafogo está tentando acertar com os irmãos Moreira Salles, que também tem muita história nisso aí, tá, mas está dentro dos seus padrões, está montando um time razoável, o Fluminense é a mesma coisa, mas a diferença do Flamengo para os outros três é um negócio assintoso, né?
Não, é preocupante, né? A longo prazo, né? O futebol precisa de equilíbrio, de força, né? Claro. Porque senão fica sem graça.
Claro.
Se o Flamengo ficar super forte, ganha de todo mundo com facilidade, cadê a rivalidade?
É verdade.
Agora, aproveitar para mandar um abraço para a dona Maria José do Centro, que ligou aqui, perguntando, mandando um abraço para você, Valdir, para toda a nossa equipe da Rádio Nacional. Eu vou falar do Bandeira rapidinho, vocês estavam comentando.
Sim.
Tem esse quadro financeiro, né? Balanço, gestão, que a gente também sabe que esses números, as pessoas podem mudar, né? Cada um apresenta conforme a sua versão, mas falar de um legado que é o CT, Ninho do Urubu, inegavelmente um CT...
De primeiro mundo.
Tanto para as categorias de base, quanto para os profissionais, isso aí é uma coisa física, palpável e visível. Então o Flamengo realmente está organizado aí para realmente um time disputar a Libertadores todo ano, ficar inclusive em nível mundial. Vamos aguardar para ver o que acontece.
Ô, meu caro Luiz Ferreira, vamos voltar com mais informações.
Mais uma do Flamengo, que hoje o Flamengo tá
dominando.
Tá quente, hein?
Tá dominando.
O Flamengo tenta a contratação do zagueiro Léo Pereira, do Atlético Paranaense. O jogador tem 22 anos, chamou atenção após terminar a temporada de 2018 em alta no Furacão. O nome do defensor é bem aceito na Gávea e teria o aval do técnico Abel Braga. O Flamengo propôs comprar 50% dos direitos do jogador e ofereceu, na primeira proposta, €1.500.000. O Atlético Paranaense recusou. Na segunda investida, subiu para €2.500.000, o que dá cerca de 10,6 milhões na cotação atual.
Quero ouvir a opinião do Rodrigo e do Bruno. Eu vi esse rapaz jogando, comentei os últimos jogos do Atlético Paranaense. Na sequência, foram dois contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, e contra o Flamengo. Esse rapaz é muito bom jogador, rápido, o zagueiro se posiciona muito bem. E ele tomou o lugar do Paulo André, que fala mais do que joga. Seria um grande reforço pro Flamengo, né? O Léo Pereira com o Rodrigo Caio, com o Léo Duarte, com o próprio Tuller, porque o Rodolfo não sabe se vai ficar, e o Juan vai ficar até o final do Carioca só. Seria um belo reforço, hein, Rodrigo?
Léo Pereira fez uma grande Copa Sul-Americana, como todo o time do Atlético Paranaense, Furacão. Flamengo fazendo aí, né, procurando fazer contratações pontuais. Rodrigo Caio, eu acho que já foi uma excelente contratação, já não tinha mais espaço no São Paulo, já estava desgastado. Agora resta saber se o Furacão vai querer abrir mão, né? Se pagar bem, todo mundo abre mão, não é verdade?
É verdade. Ô Bruno, o Filipão criou um modelo no Palmeiras que acabou dando certo. E o Abel vai tentar implantar esse modelo no Flamengo. Qual modelo? O Flamengo vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, e também a Copa do Brasil, mas vai entrar na fase aguda da Copa do Brasil. E veja bem um detalhe, o Abel quer montar dois times, e claro que ele não vai fazer como outros treinadores que fizeram, que colocaram 11 reservas, não, ele quer como o Palmeiras fez, bota 4, 5 titulares no jogo, aí preserva outros, bota outros, e rodar com o time. Você acha que para rodar com o time, o Flamengo precisa mais de um zagueiro, e esse Léo Pereira seria uma boa?
Precisa de mais um zagueiro, precisa de laterais, tanto na esquerda quanto na direita. Acho que em termos de volante, o Flamengo tá, tem ali jogadores, tem o Cuejá e jogadores razoáveis. No caso do Pires, tem o Hugo Moura que está subindo, o Willian Arão e o Ronaldo, que não sei por que também não joga. Mas precisa sim ainda de algumas contratações. Vai fazer um grupo extenso. Exatamente isso que você falou, e o Abelão falou isso, que a ideia realmente é de fazer aí dois times, dar rodagem, dar uma mesclada de vez em quando, para poder aguentar todas as competições em termos de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Quase morri do coração aqui agora, viu, Valdir?
Por que, amigo?
Lá vem.
Peguei a notícia aqui agora e li rapidamente que rescisão, lateral, Pará e meio Alex. Quando eu fui olhar, o Pará que tá é o do Cruzeiro.
Calma, de piso, calma.
Mas eu tenho medo que o Botafogo tá sem lateral, contrate o Pará, meu Deus do céu.
Não era bom?
Não entendi. Outro dia você disse que o Pará
Exatamente, que lembrar. Você disse que o Pará seria bom. Botafogo, bem lembrado, hein? Bem lembrado, hein? Você falou isso.
Não deixou nem eu falar.
Você falou isso.
Eu me lembro das palavras com preço. Seria uma boa
o Pará. Mas Pará é bom jogador. Pará é bom jogador.
Eu volto a repetir que seria uma boa. Meu, quando eu falei, meu Deus do céu, por causa do Bruno.
Cara, você já se saiu melhor. Você já se saiu melhor das tuas enroladas, hein?
Fraterno, amigo Bruno.
Você tá perdendo jeito, hein?
Eu acompanhei no desespero dele, mas eu acho que o Pará joga em qualquer time que joga no Vasco, joga no Fluminense, joga no Botafogo. Mas o Flamengo tá com. Tem que pensar no Mariano, no Rafinha e coisas mais altas, até pelo numerário que ele tem, cara.
Tudo bem. Na quinta-feira o Flamengo estreia na Florida Cup, inclusive já está lá nos Estados Unidos. O Flamengo enfrenta o Ajax no dia 10 de janeiro, mais conhecido como quinta-feira.
Meia-noite.
Quem conversou com a imprensa foi o atacante Henrique Dourado, que colocou a importância dessa competição para a pré-temporada do Flamengo. Vamos ouvi-lo.
Olha, nós, como você falou, né, estamos iniciando uma preparação. Eles já são equipes que já estão em decorrer de competições, né? E para nós, acho que vai ser importante para nós adquirirmos o ritmo de jogo, né? Buscarmos o nosso melhor para que a gente possamos adquirir o 100% fisicamente, tecnicamente, né? Para que nós possamos junto colher os frutos no decorrer da competição do ano.
O Flamengo, que a gente já colocou aqui, está praticamente anunciando o Gabigol. É jogador para ser o camisa 9 do Flamengo, tanto que o dos inscritos para a temporada, na numeração fixa, não tem ninguém vestindo a camisa 9. O Henrique Dourado fala sobre a situação de ser comandado novamente pelo Abel Braga e ele espera que o futebol dele volte a aparecer.
Contribuiu bastante, né? Encaixou a nossa equipe, né? Naquela época. E foi me dando sequência, né? Foi me dando confiança, que é o que um atacante precisa, né? De sequência, de confiança e também de fazer a parte também, que é o trabalho do dia a dia, sempre tá se doando, né? E quando tiver as oportunidades, aproveitar.
Tá aí, Valdir Luiz, esse é o Henrique Dourado, o ceiflador.
E o Flamengo confirmando o Gabigol, ele vai ter no seu elenco os dois últimos artilheiros dos campeonatos brasileiros, 2017 o Henrique Dourado e 2018 o Gabigol. Algum detalhe?
Um detalhe rapidinho, só de números, né? Em 2017, quando o Dourado era treinado pelo Abel no Fluminense, ele fez 32 gols na temporada. Ano passado, né? No Flamengo, mesmo assim, fez 12 e foi artilheiro da temporada. Então, a diferença com o Abel, então, acho que ele pode voltar a ser esse grande artilheiro que foi em 2017.
É verdade. 17 horas e 22 minutos. O repórter Maurício Costa foi hoje no Maracanã conferir a chegada de Ronaldinho Gaúcho, que colocou seus pés na calçada da fama. É com você, Maurício!
Ronaldinho Gaúcho voltou ao Maracanã nesta terça-feira, só que desta vez não foi para dar seus dribles mágicos, jogadas fantásticas e gols antológicos. Ronaldinho foi colocar seus pés no Hall da Fama do maior do mundo. Assim como Marta, Pelé e outros craques, Ronaldinho Gaúcho agora está eternizado no Maracanã. Ao contrário do que muitos esperavam, o craque chegou pontualmente ao evento, acompanhado do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Witzel agradeceu os serviços prestados por Ronaldinho e prometeu trabalhar com projetos sociais e solucionar os problemas da concessão do Maracanã. Já o rei da festa foi recebido com a bateria da Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá e o carinho dos turistas que estavam presentes no estádio. Sempre com um sorriso no rosto, ele posou para as fotos enquanto marcava seus pés digitalmente para ficarem eternizados no maior do mundo. Logo após a cerimônia, Ronaldinho falou sobre o momento.
Só tenho que agradecer, né, a todos, né, toda a minha história dentro do futebol, minha família. É um momento, né, único, maravilhoso, o maior estádio de todos os tempos. Então receber essa homenagem é muito importante, muito emocionante.
Obrigado.
Obrigado a todos.
Tamo junto.
E é um prazer estar aqui, contem comigo sempre.
Obrigado, Ronaldinho.
Amo o Rio de Janeiro e, né, contem sempre comigo para qualquer coisa.
E vai mudar o nome, Ronaldinho Carioca. Apesar de ter atuado por Flamengo e Fluminense, Ronaldinho não conquistou grandes títulos pelos clubes, mas passou muitas vezes pelo maior do mundo com a camisa do Grêmio. E qual foi o momento preferido do Bruxo no Maracanã?
Difícil, né? Porque desde de 15 anos, né, jogando no Maracanã, nas categorias de base, aí, desde aí até o último ano de carreira. Então, são muitos momentos maravilhosos, né? Não tem como escolher um só. Acho que toda vez que entro aqui, vem desde do primeiro dia que cheguei até a última vez. Então, é difícil se escolher um momento só.
Aposentado desde janeiro de 2018, Ronaldinho falou sobre sua vida fora dos gramados.
Olha, ainda é muito recente, assim, né? Então, parei de jogar, mas a vida muito ativa, né? Viajando muito de um lado para o outro o tempo todo. É, então, mas é verdade, ainda nem parei, assim, para ficar analisando, né? Então, é, sou muito realizado, né? Quando eu parei porque eu estava, né, completamente realizado com o que tinha feito no futebol. Então, o meu sentimento é esse, de, né, de ter realizado, conquistando tudo que conquistei.
Ronaldinho Gaúcho revelou que pretende ainda fazer uma partida de despedida depois do Carnaval. E pode ser no Rio de Janeiro. Quem sabe? Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
É, ele merece todas as honras. Eu acho que foi um grande jogador diferenciado. Na minha opinião, jogou mais bola com o seu xará que o Ronaldo, mas uma outra característica. E passou aquele futebol carioca, conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo, o Fluminense jogou muito pouco, mas foi um jogador que merece todo o nosso carinho e respeito, né, Bruno?
Com certeza, Valdir. Um cara que jogou demais, arrebentou no Grêmio, arrebentou no Paris Saint-Germain, arrebentou no Barcelona. Aí no Milan já começa a dar aquela decaída, porque ele descobriu que, bom, tinha coisas também importantes na vida. E aí se juntou lá com Berlusconi, com Alexandre Pato, enfim, fez, começou a fazer festinhas, e aí o declínio daquele Ronaldinho Gaúcho começou a acontecer, até que ele volta ao Flamengo, e aí era aquela época do finge que pago, eu finge que jogo, e até que ele jogou alguma coisa e entrou em confronto com o Vanderlei Luxemburgo, mas enfim. Eu acho que o Ronaldinho é um cara que jogou muita bola. E o mais importante, onde esse Ronaldinho Gaúcho vai, ele é reverenciado. Ele fez um jogo na Venezuela que foi um negócio de louco. Os caras lotaram um estádio de 40 mil pagantes para ver o Ronaldinho Gaúcho dar 3 tapas na bola. Ele deve ter ganho a pepeta e foi embora. E o cara é fenômeno, porque o cara vai casar com 2 mulheres, velho. O cara é fenômeno, né?
É o bruxo. O problema é a pensão.
Ele é o bruxo, ele é o bruxo.
Ô, Rodrigo Ricardo, você que é do... tem o estilo Ronaldinho Gaúcho? Não, campo. Não dentro do campo, fora do campo. Entendeu? Você
concorda passo longe,
que
passo
uma
longe.
Homenagem pra ele seria bom? E ele parece que ele mora na Arábia, né? Casar com duas, casa com uma, já é um problema, que dirá com duas.
Cara, me liga separar. Na missão. Resta saber se ele é o bruxo ou o sheik, né? Mas tá com muito, né? Jogou em vários grandes clubes, né? Foi o melhor do mundo. E realmente, eu acho mais bacana do Ronaldinho a alegria, é um cara que é alegre mesmo depois do futebol. Eu acho que hoje em dia, já não jogando todo profissionalmente,
matador, alegre, espadeador,
ele, né, leva essa alegria aí pra onde vai. Eu acho que os torcedores vão tentar aí, quando vão vê-lo, vão tentam, né, um pouco se encantam aí com essa alegria que o Bruxo jogava, quando jogava, e agora fora do futebol, mas ainda fazendo as suas festinhas, né? O Bruno foi modesto, né?
Mas a festinha
na casa... rave, não acabam três dias de festa.
Eu tenho um amigo que mora no, mora no condomínio que ele morou aqui na Barra, sabe, o Bruno? Diz que a festa dele começava num dia e acabava no outro, mas não podia entrar com o celular. Tinha uma revista, sei lá, deixa o celular aqui na portaria. Não entrava ninguém com o celular. Aí era negócio era... Tá noivo de duas moças bonitas, rapaz. Todo dia eu vi uma foto bonita, ele com uma noiva do lado direito, outra noiva do lado esquerdo. Quem pode, pode, meu, como diria Zé Cunha. Quem pode, pode, quem não pode,
toda forma de amor vale a pena. Tá muito avan.
Cuidado que isso volta contra você, hein? Cuidado.
Você tá num problema, rapaz. 17 a 29.
No mundo da bola. Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai, tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai, tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No mundo da bola. Momento estádio.
Com você, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir.
Luiz Ferreira.
Sempre me enrola na vinheta, mas tudo bem. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, anunciou a primeira lista de atletas convocadas para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino em 2019. As 34 atletas irão se apresentar na Granja Comari na próxima segunda-feira, dia 14, para um período de testes físicos e treinamentos. A entrevista concedida à equipe de esporte da Rádio Nacional no final do ano passado, veiculada no programa Estádio, apresentado por Wagner Gomes Trindinic, o Vadão conversou comigo sobre essa necessidade de se ter um período de treinamentos logo nos primeiros meses de 2019. Vamos ouvi-lo.
Um período de treino em janeiro e fevereiro até a segunda data FIFA, onde tem um torneio nos Estados Unidos que nós vamos disputar. Esse ano é Japão, é Brasil, é Estados Unidos, e saiu a Austrália, entrou a Inglaterra. E aí treinar esses 2 meses com as atletas que estão paradas. Então nós vamos pedir aos clubes, o clube chinês, o clube da Coreia, o próprio Estados Unidos, a gente vai pedir para que eles deixem essas meninas 2 meses com a gente aqui, porque terão 2 datas FIFA, né? Então nós estamos tentando negociar com os clubes, esses que não estão em atividade no momento, para que eles liberem as atletas janeiro e fevereiro, e quando terminar o torneio dos Estados Unidos, a gente libera todo mundo para os seus clubes, e aí sim só vai trazer em data FIFA.
E lembrando que a seleção feminina vai disputar a Copa do Mundo na França no mês de junho. A seleção está no grupo C da competição, junto com Austrália, Itália e Jamaica. A seleção feminina fará o primeiro jogo diante da Jamaica, estreia na Copa do Mundo da França no dia 9 de junho. Falando de vôlei, a Federação Internacional de Vôlei anunciou nesta terça-feira os grupos dos torneios pré-olímpicos que darão as primeiras vagas para os Jogos de Tóquio. A entidade confirmou as previsões nos dois naipes, respeitando as posições de cada equipe nos rankings. Ainda não há, porém, confirmação na sede das disputas. As 24 seleções foram divididas em 6 grupos. O vencedor de cada um deles garante a classificação para Tóquio 2020. Quem não se classificar pode ter mais uma chance nos pré-olímpicos continentais que serão disputados ainda já no ano de 2020. O Japão, obviamente, por ser país sede, já está classificado. No pré-olímpico masculino, a seleção comandada por Renan Dalzotto está no grupo A, junto com Egito, Bulgária e Porto Rico. Já as comandadas de José Roberto Guimarães, na seleção feminina, estão no grupo D, junto com República Dominicana, Camarões e Azerbaijão, Valdir.
Tá certo, Luiz Ferreira. 17 horas e 33 minutos. Equipe de esporte da sua Rádio Nacional segue com a sua série de matérias sobre os principais campeonatos estaduais do país. O Bruno Mendes falou sobre o Campeonato Brasiliense na última sexta-feira. E hoje é a vez do Juliano Justo trazer todos os detalhes do Campeonato Gaúcho, que tem mais uma vez a dupla Grenal brigando pelo título. Mas quem sabe um Juventude, um Caxias pode surpreender. Vem aí o nosso Juliano Justo.
Juliano Justo.
E aí, amigos do No Mundo da Bola da Rádio Nacional. O nosso assunto de hoje é o Campeonato Gaúcho de Futebol, o popular Gauchão. O torneio reunirá 12 equipes que na primeira fase vão jogar entre si em turno único. Os 8 primeiros se classificam para a fase de mata-mata, que prevê duelos eliminatórios de ida e volta até a definição do campeão lá no dia 21 de abril. A primeira rodada será no dia 20 de janeiro e o campeonato já abre com o duelo dos dois últimos campeões. O Novo Hamburgo, que ficou com a taça em 2017, e o Grêmio, melhor na edição passada. O jogo será no interior do estado. E as principais novidades do Novo Hamburgo para esse torneio estão na comissão técnica. O ex-lateral gremista Patrício será o auxiliar e o técnico vai ser o ex-zagueiro Bolívar. Bicampeão da América pelo Inter, ele mandou um recado para a torcida do Noia.
Estou muito feliz em ter acertado com o clube para ser o novo técnico agora na temporada de 2019. Espero contar com a ajuda de todos vocês. Estou muito feliz com esse novo desafio na minha carreira e eu tenho certeza que eu, junto com a minha comissão, iremos fazer um grande trabalho com um grupo de jogadores e com vocês também, esses torcedores fiéis que sempre estiveram ao lado dessa grande equipe.
Como está novamente na Libertadores, o Grêmio abrirá o torneio utilizando uma equipe mista. Inclusive será comandado nos primeiros jogos por Thiago Gomes, treinador dos aspirantes. Também garantido na principal competição continental, o Internacional, que estreia no Gauchão contra o São Luís de Juí, deve utilizar a mesma estratégia do principal rival nesses primeiros jogos do ano. Ou seja, vai mandar a campo uma equipe muito descaracterizada. A edição desse ano será marcada também pelo retorno de duas equipes tradicionais no interior do estado. O Pelotas, que foi campeão da divisão de acesso do Gauchão em 2018, e o Aimoré de São Leopoldo, vice do mesmo torneio. O Pelotas, inclusive, investiu bastante na comissão técnica para fazer bonito nesse retorno à elite. O ex-zagueiro Sangalete será o gerente executivo e Diego Gavilan, ex-volante da dupla Grenal, assume como técnico da equipe. O presidente do Lobão, Gilmar Schneider, falou sobre a chegada do paraguaio.
Eu penso que eu contratei o treinador certo para o tamanho do Pelotas. Ele queria uma oportunidade do Brasil, ele está vindo do Paraguai, ele já treinou diversos times lá, vocês podem ver, tem na internet trabalhos dele. Eu acho que é muito parecido com o perfil do Pelotas dos últimos anos, com bastante força. Nós vamos entrar forte com as contratações, a gente estabeleceu já um limite de valores para os 5, 6 atletas que a gente imagina que vai contratar e a gente vai buscar isso no mercado fora, o mercado fora do Rio Grande do Sul, para que esses jogadores venham e que a gente tenha um grupo forte para jogar o gauchão.
Inicialmente marcado para o dia 10 de março, o clássico Grenal da primeira fase foi adiado para o dia 17. O jogo vai acontecer na Arena do Grêmio às 5 da tarde. Nessa mesma data, um outro clássico, Brasil contra Pelotas, conhecido como Brapel, movimentará o estádio Bento Freitas, lá em Pelotas, no interior do estado. Para fechar, vamos a alguns detalhes do regulamento do torneio. Os dois últimos da primeira fase caem para a divisão de acesso em 2020 E ao final do torneio, a equipe melhor colocada, excetuando-se a dupla Grenal, e que não tenha disputado a final, será declarada campeã do interior. As três melhores se garantirão na Copa do Brasil de 2020. Mas se esses times já tiverem obtido a vaga por outro critério, a equipe subsequente assume o posto. A equipe melhor colocada e que não esteja em outra divisão do torneio ganha uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E outra novidade do campeonato nesse ano será o árbitro de vídeo. A tecnologia será utilizada no Grenal da primeira fase, nos dois jogos da final, em algum outro clássico Grenal, se ele ocorrer antes das finais. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
17h38, ô Bruno Mendes, eu acho legal o Campeonato Gaúcho, meu amigo Bolívar, convivi com ele aqui no Rio de Janeiro, é o técnico do Novo Hamburgo, né? Cara, foi destaque no Inter, teve uma puta passagem aqui pelo Botafogo, também foi derrubado por aquele traíra daquele presidente Maurício Assunção, mas é, pô, derrubou o Botafogo, e continuou passeando aí.
Esse botafoguense não tem habeas corpus.
Esse aqui pra Curitiba não pode voltar mais.
Que isso. Curitiba não passa aí pra Bangu?
Não, Bangu é mais distante, Curitiba é melhor, tem gente graúda lá.
Ah, tá.
Então ele, esse tinha que ficar lá em Curitiba, entendeu? Esse, mas o Campeonato Gaúcho tem um detalhe muito importante. Porque as equipes, tanto o Inter quanto o Grêmio, o Bruno, são consideradas favoritas, elas só colocam seus times titulares nas fases decisivas da competição.
E por isso que não tem dado, pelo menos que eu me lembre aqui nos dois últimos anos, Grenal na decisão. Eles têm se encontrado antes e não têm decidido o campeonato. Exatamente pelo no último ano, nos últimos dois anos, o Grêmio priorizou a Libertadores. Só colocou o time na fase decisiva e aí por isso eles não têm mais feito decisão de campeonato gaúcho, que é ruim pro torcedor do Grenal, mas bom pro torcedor dos outros times, né?
É verdade. Ô, meu caro Rodrigo Ricardo, esse detalhe que o Bruno levantou é interessante porque os times até do interior, como Juventude, o próprio Caxias, o Novo Hamburgo, o
Juventude ganhou um time importante aqui no uma final importante fome, contra um time hambúrguer. Carioca aqui, né?
Novo Hamburgo?
Hamburgo.
Acho que a torcida do Noia
é verdade. O Hamburgo é muito bom essa hora, né? Com um cafezinho. Mas o Novo Hamburgo, o Juventude, o São José, são equipes que têm surpreendido os últimos
campeonatos. Juventude campeão da Copa do Brasil,
venceu. Mas foi um acidente. O Botafogo foi operado. Mas
para de pegar no pé dos outros clubes,
mas foi verdade, rapaz.
Um acidente. Uma campanha bonita daquela bonita.
O Márcio Rezende Feito tornou dois gols do Botafogo lá.
Se liga, malandro.
Não, mas é bacana o Campeonato Gaúcho. Muito legal a matéria do Juliano Justo trazendo aí, né, esse panorama, principalmente esses clubes do interior que tem, como o Inter, a dupla Grenal, tá priorizando a Libertadores, obviamente. Os treinadores, né, ele usa ali naquelas primeiras meio que pré-temporada e pra dar uma rodagem, né. Mas a gente tem que lembrar, né, que o Grêmio, esse time B aí do Grêmio, é um time muito bom, né? O Renato Gaúcho nem fala em time B, fala em time alternativo, né? As nomenclaturas mudam, mas na verdade são times reservas, na verdade. Agora é uma oportunidade para esses times do interior, que tem muita tradição. Eu falei aqui do Juventude, que já ganhou até uma Copa do Brasil, mas tem o próprio Caxias.
De
novo, mas, os gaúchos, né? Inclusive a nossa seleção brasileira é dirigida por um gaúcho, o Tite, né? Que começou lá no próprio Caxias, foi zagueiro, ganhou seu primeiro importante. Não, assim, meio volante ali, né? Aquele...
Mas jogava bem, me lembro do Guarani de 78.
Jogava bem, você acha?
Jogava bem.
Mas enfim, o Campeonato Gaúcho tem muita tradição. É uma pena que os regionais, né, acabam sendo um pouco desvalorizados, né? O Carioca tá assim, o Gaúcho menos um pouco, né? Porque os clubes do interior gaúcho são mais fortes do que o do interior aqui do Rio de Janeiro. E os campeonatos de São Paulo, né, que tem um interior muito forte. Mas os campeonatos regionais podiam se reformular. É uma pena que a Liga se desligou tão cedo, porque acho que poderia ser uma solução.
Essa liga, ela já entrou fadada.
Já entrou em off, né?
Ela já entrou fadada a um insucesso. 17 horas e 42 minutos.
Glória do desporto da
falando no Gauchão.
É, já que estamos falando no Gauchão, Luiz Ferreira traz as últimas notícias do Internacional de Porto Alegre.
Teve apresentação no Internacional, Rafael Sobis, bicampeão com o Internacional da Libertadores em 2006-2010, foi apresentado oficialmente pela diretoria colorada. E ele fala com a gente aqui na Rádio Nacional sobre esse peso de ser um grande ídolo e retornar a um clube onde ele foi muito feliz. Vamos ouvi-lo.
Protagonista, mas a responsabilidade eu gosto e gosto muito. Eu acho que nós jogadores nós vivemos de desafio, vivemos de estar sempre provando que temos condições, que temos capacidade. E eu vim para agregar. Eu não sou mais que ninguém, não sou diferente que ninguém. Se o que for preciso fazer da minha parte será feito para o grupo ser campeão, jogando ou não, a minha função de ajudar e de ser mais uma peça importante no grupo será feita da minha parte.
Esse é o Rafael Sobis. Olhei pro Rodrigo Ricardo, me confundi aqui. O Rafael Sobis comentando sobre o fato de ser protagonista ou não, inclusive voltando ao Colorado com esse status de ídolo do clube. O Leandro Damião foi embora, não se acertou, foi inclusive pro Grêmio do Japão, o Leandro Damião. E a gente pergunta, Sobis, você, enquanto o Guerreiro não acaba a punição do Paulo Guerreiro, você pode assumir a camisa 9 ou brigar pela posição de centroavante do Internacional? Ele responde.
Então, já joguei, eu tive momentos muito, muito bons nessa posição. Eu acho que ainda é cedo, né? Eu tô ainda pegando o ritmo de treino, estou conhecendo os companheiros, conhecendo o trabalho do professor Odair. Vamos pouco a pouco, daqui um tempo talvez eu possa te responder melhor essa pergunta, até porque, como eu falei, pré-temporada está começando e vamos passo a passo.
Tá aí o Rafael Sobis, mais uma do Internacional. O Colorado confirmou a contratação de Rodrigo Lindoso por 2 temporadas. Jogador de 29 anos, chega em negócio envolvendo a ida de Alex Santana para o Botafogo. Já, notícias do Botafogo, Valdir.
Isso, tem que ter notícias do Botafogo.
Tem que faz o roteiro, sou eu, pô.
Não, mas Botafogo é Botafogo. Ô, meu caro Bruno Mendes, esse talento do Distrito Federal. O Rafael Sobis é um bom reforço pro Inter?
Eu acho que não. Eu acho que o Rafael Sobis, ele já, no Cruzeiro já não rendia, já não jogava, já não é aquele cara com velocidade, aquele cara insinuoso, insinuante, pra cima dos defensores. Eu não vejo ele como esse grande atacante, não, pra velocidade que o Internacional terminou o Campeonato Brasileiro jogando. Eu acho que o Rafael Sobis pode ser um substituto, mas assim, bem fraquinho mesmo, viu, Valdir?
Ô, meu caro Rodrigo Ricardo, a saída do Rodrigo Lindoso do Botafogo gerou algumas polêmicas. Tem amigos alvinegros criticando a diretoria por ter liberado o Lindoso, mas tem outros amigos concordando. Já está para 4 anos de clube, é um jogador que a torcida não tem muito carinho. Você acha que foi uma boa para os dois, para o Botafogo e para o Lindoso, essa transferência?
Sim, foi um bom negócio para ambas as partes. Acho que o Lindoso realmente realmente fez uma boa temporada no Botafogo. Fez principalmente a última, foi muito boa, mas acho que a coisa desgasta, estava precisando aí o jogador de uma nova, né, motivação, novos áreas, acho que vai fazer bem. E esse jogador do Inter que está vindo, Alex Santana, fez 2 gols muito bonitos, eu vi os 2 gols dele.
Eu estava lá no jogo do Jefferson.
Foi na despedida do Jefferson, inclusive, né? Ele teve a honra de fazer o último gol no Jefferson, acho que é um bom jogador. Agora, em relação ao Rafael Sobis, eu discordo do nosso querido Bruno. Eu acho que o Sobis depende muito também de esquema tático. Depende de um esquema tático onde as bolas cheguem mais para ele. Já que ele está mais lento realmente, já não é aquele jogador veloz, insinuante, com muita explosão, ele precisa de um esquema tático que coloque mais a bola dentro da grande área para ele só arrematar o arremate final.
Tá certo, então. Eu acho que foi uma boa. 17:47.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Música.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
São 17 horas e 49 minutos.
Quando surge o alviverde imponente.
E o Palmeiras se reforçando, montando um grande elenco, e quem chega com o noticiário do Palmeiras é ele, William Douglas.
Felipão ao estilo Felipão. Na primeira entrevista coletiva de 2019, o treinador mostrou que o Palmeiras deste ano deve manter algumas características do segundo semestre do ano passado, que renderam ao clube o título do Brasileirão. Uma delas, o rodízio de jogadores, que é uma necessidade em uma temporada longa, como explica Felipão.
Porque nós vamos continuar, os jogadores já sabem disso, o nosso sistema de rodízio. Desde que o tal de rodízio, quem entre no rodízio, me dê condições, me dê segurança. Porque é muito fácil falar em rodízio, mas... Eu vou jogar domingo, mas eu não me preocupo no jogo que eu vou jogar, porque eu vou jogar, esse já tá, vai pensar um pouquinho diferente. Então, o rodízio pode ser feito, como foi feito o ano passado, mas o retorno que eu tinha desse rodízio de atletas era excelente. E aí, sendo isso, continuaremos.
Fazer o rodízio não significa ter um elenco inchado. O Palmeiras hoje conta com 35 jogadores no plantel. Mas Felipão quer reduzir este número para 28 ou 30. Os cortes ainda não foram definidos. E segundo o treinador, os próximos treinamentos serão decisivos para saber quem fica e quem vai embora. A preocupação do técnico é ter um elenco equilibrado para toda a sequência de competições do ano. Isso significa que todos os campeonatos serão valorizados.
Eu entendo que o primeiro objetivo é o Paulista. Porque mesmo que o Palmeiras tenha algum problema com a federação pendente do ano passado, eu não vou discutir. Nosso grupo, eu e os jogadores principalmente, nós temos o Campeonato Paulista para jogar. O início do Campeonato Paulista, o término do Campeonato Paulista e ganhar um título do Campeonato Paulista. Para quem ganha é muito bom, para quem perde às vezes pode ser... Ah, não valia a pena. Não, vale a pena sim. Essa é a palavra de ordem dentro do vestiário.
Felipão também precisou responder sobre Dudu. Segundo o técnico, ainda não há propostas oficiais para a saída do atacante, destaque do time no ano passado. Quem recebeu o convite para sair foi o próprio técnico, que revelou propostas da Colômbia, mas ele disse que quer seguir no Verdão. Fechando a primeira entrevista, Felipão também respondeu sobre o atacante Ricardo Goulart, mas só desconversou. Disse que o jogador vai terminar a recuperação física no Palmeiras até março, mas que ainda não há proposta para que ele troque o futebol chinês pelo Verdão. De São Paulo, William Douglas.
Tá aí, e o Palmeiras? O Felipão está querendo reduzir um pouco o elenco, né? Isso abre brecha para alguns jogadores serem emprestados. No caso, até o Eric pode voltar para o Botafogo. O Palmeiras vem forte para todas as competições do ano, né, Rodrigo?
Vem muito forte, já terminou o ano muito campeão brasileiro, com um excelente elenco. Agora o Filipão passou por uma saia justa, né? Porque ele disse que recebeu investidas da Federação Colombiana para ele treinar a seleção e a Federação Colombiana tuitou dizendo que não teve nada disso.
Cavada?
Né? Não houve nenhuma tratativa e que o Filipão fique feliz lá no Palmeiras, porque não houve nenhum interesse.
Cavada?
Da seleção colombiana.
Rapaz?
Vem cá, você acha que o Filipão, o meu caro Bruno Mendes, o Filipão, pô, que você vai dizer que tem propósito da seleção Colômbia? Os caras disseram que não tem, né? Fica lá no Palmeiras, acertou o Palmeiras, tá com um belo elenco, fez um trabalho excelente, que o Roger Machado, que todo mundo diz que é maravilhoso, não ganha nada e não tem habilidade para lidar com o jogador no vestiário. O Filipão, com aquele estilo paizão, conquistou, ajudou o Palmeiras a conquistar mais um título. E o Palmeiras vem mais forte ainda, né? Com jogadores de bom nível que foram contratados, né, ô Bruno?
Vem, o time ia ser batido, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras, ele precisou contratar pouco, contratou pontual, e os jogadores que retornaram, retornaram bem, a exemplo do Rafael Veiga, que fez um grande campeonato brasileiro. Então, se eu posso até arriscar dizer que o Palmeiras tem três times, então o Filipão está tranquilo, né? Não precisa gastar tanto dinheiro assim, a dona Leila lá não precisou abrir tanto a bolsa dessa vez para tirar a pepeta, mas enfim, pode perder o jogador que foi o principal jogador do Palmeiras em 2018, principalmente após a chegada do Filipão, que é o Dudu. O dinheiro manda, o Palmeiras tem, mas o dinheiro que vem da China é mais forte. E eu acho que essa aí o Palmeiras vai ter que, ou ele vai no mercado buscar alguém para poder suprir, porque o Dudu foi um jogador especial pro Palmeiras em 2018.
É, vamos aguardar. Meu caro Rodrigo Ricardo, daqui a pouco você fala do Botafogo, são 17h54, Luiz Ferreira fala do glorioso Botafogo.
Não entendi nada agora que você fez.
Não, porque eu ouvi um negócio aqui.
Ih, meu Deus do céu, já tá tenso aqui. Bruno, só explicando pra você, é que a gente tá com a tabela do Campeonato Carioca aqui, da Taça Guanabara, primeira mão. Ih, depois, rapaz. Tem gente tensa aqui. Né? E quem foi apresentado hoje no Botafogo foi o meia Gustavo Ferrares, revelado pela Internacional, fez uma boa Série B pelo o Figueirense. E ele fala das suas características aqui pro ouvinte do programa No Mundo da Bola.
Eu sou um jogador aguerrido, né? Que até porque lá no futebol do Sul a gente já aprende a ser assim desde da base, desde novinho, de mais pegada, mais força, né? E eu fico muito feliz, cara, de tá participando desse clube que é o Botafogo. Espero corresponder da melhor maneira possível.
A gente comentava que o Gustavo Ferrares, ele fez uma grande Série B pelo Figueirense, pelo menos ele coloca que foi onde ele mais jogou. Ferrares, você acha que vem na melhor fase da sua carreira ao Botafogo?
Cara, eu acho que sim, até porque foi o clube onde eu mais joguei, né? No Internacional acho que eu fiz 30 e poucas partidas e no Figueirense 53. Consegui fazer um ano muito bom, espero manter essa regularidade aqui no Botafogo também, conquistar títulos e fazer o que eu fiz no Figueirense, onde eu me destaquei melhor.
Esse aí, mais um reforço foi anunciado hoje, que a gente adiantou no segundo bloco do programa No Mundo da Bola. O Botafogo acertou a contratação do meio-campo Alex Santana. O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, que assinou o contrato de 3 anos. O jogador pertence ao Internacional, chega ao General Severiano, na troca que levou o volante Rodrigo Lindoso ao Colorado. Depois disso, eu trago a primeira rodada da Taça Guanabara.
Aí, rapidinho, surgiu a possibilidade do Eric voltar pro Botafogo. Rapidinho, 16h56, ou a primeira rodada da Taça Guanabara, horários e locais.
Ele tá tenso, Bruno, tá vendo? Sábado, dia 19 de janeiro, 19 horas, Fluminense e Volta Redonda, partida realizada no Maracanã, às 17 horas. No sábado tem Madureira e Vasco, em Conselheiro Galvão ou Moça Bonita. 16 horas e 30 minutos, a Portuguesa enfrenta o segundo colocado da seletiva no seu estádio Luso-Brasileiro, aqui na Ilha do Governador. Dia 20 de janeiro, domingo, 17 horas, tem Flamengo e Bangu no Maracanã. 19 horas, a Cabo Friense recebe o Botafogo lá no Moacirzão e o Boa Vista, no mesmo horário, recebe o primeiro colocado da seletiva do Campeonato Carioca no estádio Elci Rezende, lá em Bacaxá. Curiosamente, o site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro coloca com os únicos estádios que não precisam de laudo, Maracanã e São Januário. Aqui, Bruno Mendes, o Nilton Santos está com asterisco. Precisa de laudo Engenhão, hein?
Mas vai ter. E o primeiro clássico é no domingo, no sábado, dia 26, Botafogo e Flamengo, 19 horas. Porão, Bruno.
Sei que não vai ser surpresa, porque o futebol de Brasília é uma porcaria. É, mas aqui a gente, de repente, o campeonato começa no dia 25, que é um sábado, ou todos os jogos no dia 26, não tem laudo para nenhum estádio. Então, nenhum? De repente, ter todos os jogos, todos, até o Mané Garrincha, até o Bezerrão, não tem laudo. Então, a rodada pode começar com todos os jogos com portões fechados.
Que delícia.
Né? Não estou
Bruno, acredito. Obrigado pela sua participação brilhante, como sempre. Um grande abraço. Até amanhã.
Valeu, Valdir. Um abraço a todo mundo aí. Até amanhã. Forte abraço.
Rodrigo Ricardo, boa tarde, um abraço, obrigado pela participação.
Até valeu, Valdir, um grande abraço para todos.
Luiz Ferreira, um grande abraço.
Então, até amanhã. Né?
Agradecendo a participação do Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio do nosso Jorge Brum, a central técnico Rafael Napoleão. Nós estamos encerrando o Mundo da Bola desta terça-feira, dia 8 de janeiro de 2019. A gente volta amanhã a partir de 19 horas. Fica na Nacional, vem o repórter nacional direto de Brasília. E eu digo, boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.